Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. 12 de junho, Dia dos Namorados, e o Autores e Livros faz uma homenagem ao amor, trazendo poemas de Pablo Neruda e Ferreira Goulart, e também dicas de leitura de livros de Jane Austen, Ariano Suassuna e Walter Hugo Mãe. Vamos juntos!
Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário.
A gente começa a nossa homenagem ao Dia dos Namorados com uma dica de leitura toda especial. Ana Beatriz Santos nos fala de Orgulho e Preconceito.
Clube do Livro.
Lançado em 1813, Orgulho e Preconceito foi a segunda obra publicada de Jane Austen. Jane Austen, filha de um clérigo anglicano com 7 irmãos, família oriunda da aristocracia rural inglesa do início do século XIX, mas sem posses, viveu com a mãe e a irmã até o fim da vida sem nunca ter se casado e sobreviveu graças ao amparo financeiro dos irmãos. Jane Austen morreu aos 41 anos de idade. Seus biógrafos dizem que Jane sempre viveu no interior. Suas amizades eram limitadas e não frequentava o meio literário da época. Vivendo nessa quase reclusão, Jane Austen descreveu, como ninguém, a intimidade rural inglesa dos primeiros anos do século XIX. Enquanto narra a jornada da moça que busca um amor, um noivado e um casamento, o destino esperado das mulheres de sua época, a autora descreve com riqueza de detalhes as pessoas comuns, suas rotinas e as nuances de suas personalidades. Jane Austen chama atenção ainda porque não escreve com adjetivos, floreios e pompas. Ela é pragmática e direta, como nesta frase que abre a obra Orgulho e Preconceito. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Em Orgulho e Preconceito, nós acompanhamos uma história sem o clichê do amor à primeira vista. A mocinha Elizabeth Bennet e o mocinho Fitzwilliam Darcy se conhecem nas primeiras páginas e desenvolvem uma mútua antipatia. Elizabeth é a moça cheia de vida, inteligente, expansiva e pobre. O Sr. Darcy é um jovem taciturno, calado, introspectivo, justo e rico. A mãe de Elizabeth é uma gafe ambulante, cuja maior ambição na vida é casar as 5 filhas. A família de Darcy é nobre, sua tia é elegante e tradicional, sua irmã adolescente, cheia de talentos, é tudo o que se espera de uma jovem lady que vai fazer um bom casamento. Ao longo das páginas, os fatos e a reação de cada um dos personagens aos acontecimentos ajudam a desfazer a péssima impressão que rapaz e moça desenvolveram um pelo outro e deixam evidente que as qualidades dos dois eram maiores que suas deficiências gritantes, o orgulho e o preconceito. Durante a história estão presentes os principais aspectos da obra de Jane Austen: a ironia, a crítica dos modos e maneiras da sociedade rural de sua época e, principalmente, a crítica à condição da mulher completamente destinada ao casamento. Os diálogos cheios de vivacidade ajudam a descortinar a alma dos personagens. Orgulho e Preconceito é uma obra atual com mais de 200 anos, tão atual que foi adaptada para o cinema diversas vezes. Em uma lista rápida dessas adaptações estão O Diário de Bridget Jones, Noiva e Preconceito, uma produção de Bollywood, Orgulho e Preconceito Zumbi, Lost em Austen, The Lizzie Bennet Diaries e até mesmo uma novela brasileira, Orgulho e Paixão. No Brasil, a primeira edição de Orgulho e Preconceito foi publicada em 1940 pela editora José Olímpio, com tradução do escritor Lúcio Cardoso. Mas várias editoras lançaram suas versões da obra em diversos formatos, que vão do audiobook ao mangá. Escolha a sua e apaixone-se!
Outra dica de leitura bem interessante dentro desse espírito do Dia dos Namorados é a coletânea 13 dos melhores contos de amor da literatura brasileira, organizada por Rosa Amanda Strauss. O livro aborda o amor em suas várias formas, do amor ideal romântico até o transgredido, o desencontrado e os momentos de solidão e expectativa. Passa também pelo amor impossível, pela descoberta do primeiro amor e também pelo amor no mundo urbano dos dias de hoje. As histórias que compõem esta obra são fortes e tocam profundamente o coração. No livro estão alguns dos melhores escritores brasileiros, representados, entre outros, por Machado de Assis, Drummond, Luiz Fernando Veríssimo, Marina Colasanti, Caio Fernando Abreu. 13 dos melhores contos de amor da literatura brasileira tem 160 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias, sebos e sites de livros. Um dos temas universais da poesia é o amor. E um poeta que falou desse sentimento com muita intensidade e sinceridade foi Pablo Neruda, principalmente no livro 100 Sonetos de Amor. Dedicado a Matilde Urrutia, sua terceira esposa, esse livro é uma das representações literárias mais intensas e belas do amor de um homem por uma mulher, em uma escrita leve e extremamente romântica. De Pablo Neruda, a gente fica com o soneto 17, na interpretação de Raquel Teixeira.
Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio ou flechas de cravos que propagam fogo. Te amo como se amam certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma. Te amo como a planta que não floresce e leva dentro de si oculta a luz daquelas flores. E graças a teu amor, vive escuro em meu corpo o apertado aroma que acendeu da terra. Te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problemas, nem orgulho. Assim te amo porque eu não sei amar de outra maneira, senão assim deste modo em que não sou nem és. Tão perto que tua mão sobre meu peito é minha. Tão perto que se fecham teus olhos com o meu sonho.
Se você gostou de 100 Sonetos de Amor de Pablo Neruda, a gente recomenda a versão bilíngue da LPM, publicada em 2014. E ainda temos mais duas sugestões para esse Dia dos Namorados. Primeiro, de Ariano Suassuna, A História do Amor de Fernando e Isaura, uma espécie de versão brasileira de Tristão e Isolda. Na trama, Suassuna nos traz uma paixão proibida, um amor tão verdadeiro e intenso que, impedido de ser vivenciado em toda sua plenitude, encaminha-se para um trágico desfecho. A outra sugestão é O Paraíso São os Outros, de Walter Hugo Mãe. Neste livro, o autor apresenta as impressões de uma menina sobre os relacionamentos e o amor, mas não apenas entre casais, mas também entre amigos, familiares, pais e filhos e até animais. É uma obra que resgata a ingenuidade infantil e nos faz pensar nos caminhos do amor. A edição mais recente de O Paraíso São os Outros, da Biblioteca Azul, traz ilustrações do próprio Walter Hugo Mãe. Tem 64 páginas e custa R$ 35. E para encerrar nossa homenagem ao Dia dos Namorados, a gente fica com um poema cantada, de Ferreira Goulart, na voz de Marco Antônio Reis.
Cantada. Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça d'água límpida num lugar escondido. Você é mais bonita que uma zebra, que um filhote de onça, que um Boeing 707 em pleno ar. Você é mais bonita que um jardim florido em frente ao mar em Ipanema. Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite. Mais bonita que Úrsula Andrews, que o Palácio da Alvorada. mais bonita que a alvorada, que o mar azul safira da República Dominicana. Olha, você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro em maio, e quase tão bonita quanto a Revolução Cubana.
Esse poema faz parte do livro Dentro da Noite Veloz, de 1975, reeditado pela Companhia das Letras em 2018 e disponível tanto em formato físico quanto digital.
Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber.
Na entrevista da semana, a gente conversa com Mônica Rizzo sobre o mais recente volume da coleção Escritoras do Brasil, Cancros Sociais.
Entrevista.
E o Autores e Livros agora fala de um lançamento da Biblioteca do Senado e da Livraria do Senado, Cancros Sociais, de Maria Ribeiro. É o sexto volume da coleção Escritoras do Brasil. A autora Maria Angélica Ribeiro, nascida em 1829, falecida em 1880, é considerada a primeira escritora brasileira a se dedicar de forma integral à dramaturgia. Suas peças exploravam temas sociais e denunciavam as desigualdades e o drama da escravidão. O drama Cancros Sociais foi encenado pela primeira vez em 1865. Para falar dessa obra e também da coleção Escritoras do Brasil, a gente conversa agora com Mônica Rizzo, bibliotecária da Biblioteca do Senado. Mônica, bem-vinda mais uma vez aqui ao Autores e Livros.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes. É um prazer estar novamente com vocês para conversar sobre um assunto tão importante para nós, que é a coleção Escritoras do Brasil.
Mônica, vamos começar falando de Maria Ribeiro? Quem foi Maria Ribeiro?
Maria Ribeiro foi uma dramaturga no século XIX. Segundo os relatos históricos, ela foi a primeira autora mulher a se dedicar exclusivamente à dramaturgia no Brasil. Ela iniciou a sua carreira de escritora com o objetivo de amenizar a perda que ela tinha tido de um filho, ainda muito novinho. E começou a escrever peças teatrais. As suas peças teatrais foram bem aceitas pelo Conservatório Nacional, que era a instituição responsável, né, pela autorização de publicação das peças teatrais naquela altura. Uhum. E ela também contava com o apoio do seu marido, que era um grande cenógrafo teatral na época em que Maria Ribeiro viveu, né? O nome dele é João Caetano Ribeiro. Não vamos confundi-lo com o grande ator João Caetano, eles, sim, são só homônimos. Mas certamente não é o fato de estar transitando no meio teatral colaborou bastante para o desenvolvimento da carreira da Maria Ribeiro.
Maria Ribeiro não aparece muito assim na história da nossa literatura. Por quê? Qual a importância dela assim para a nossa literatura e por que que ela faz parte da coleção Escritoras do Brasil?
Bom, por que ela hoje não aparece é um mistério, não é? Que nós temos aqui as nossas teorias, não é? As pessoas que se dedicaram a produzir essa coleção, de que é uma forma de apagamento das mulheres, especificamente. Sim. Porque não só Maria Ribeiro, mas outras autoras brasileiras do século XIX hoje estão totalmente esquecidas. E a peça dela, não é, Cancros Sociais, foi encenada em 1865 pela primeira vez. Teve várias encenações. Na época, ela foi muito bem aceita pela crítica teatral, pelo público, inclusive. E a peça foi, inclusive, impressa, o que não é muito comum. Não era muito comum,
não era comum
no século XIX,
né?
E também não é tão comum hoje, porque a dramaturgia, de forma geral, ela é muito mais encenada do que publicada em meio impresso, principalmente. E Maria Ribeiro publicou muitas peças, não é? Escreveu, na verdade, muitas peças. Mas hoje nós só temos da sua obra três peças conhecidas, porque, lamentavelmente, houve um incêndio numa instituição, né, no Liceu Literário, naquela ocasião, que abrigava o material que Maria Ribeiro havia escrito. Então, hoje a gente tem Cancros Sociais, Um Dia na Opulência e reminiscências, se eu não me engano, do Primo Basílio. Eu talvez esteja errando no título, mas é um título parecido com isso. E só essas peças chegaram aos dias de hoje, né? E estão disponíveis para leitura. Só que, de verdade, nós só temos disponível para leitura o Cancros Sociais, porque as outras que foram republicadas há coisa de 20 anos atrás, já não existe mais o livro à venda.
Muito bem, falamos de Maria Ribeiro, e aí eu pergunto, né? Vamos falar um pouquinho desse livro, Cancros Sociais.
Então, Cancros Sociais é uma peça que narra a história de uma mulher parda, né, que foi separada do seu filho e que, por uma sorte da história, ela volta, né, a ter contato com esse filho quando o filho adquire uma escrava para alforriá-la em comemoração ao aniversário de sua filha. Se descobre no meio da trama que essa escrava é, na verdade, a mãe do filho, o Eugênio. E eu não vou contar o final da história,
né,
para que todos possam ter oportunidade de ler. O livro está disponível não só em formato impresso, mas também pode ser baixado de forma gratuita, tanto na Biblioteca Digital do Senado Federal, quanto no site da Livraria do Senado. Essa história tem um cunho social muito forte, porque a gente não pode esquecer que Maria Ribeiro escreveu esse livro nos anos 1860, ou seja, quando o Brasil ainda era um país escravocrata, aonde no Brasil as pessoas negras e pardas ainda eram consideradas como bens e não como seres humanos. E Maria Ribeiro é uma abolicionista. Aliás, como várias outras escritoras que temos resgatado, é um traço muito importante, não é, que nós identificamos nessas escritoras. Todas elas são pessoas que lutam pelos direitos da mulher, pelos direitos dos escravos à época, pelos direitos à educação. Elas são revolucionárias. A escrita era uma forma de apresentar as suas ideias, de tentar convencer a população de coisas muito importantes naquela altura e que ainda são importantes hoje, com certeza.
E já que estamos falando das escritoras, fala um pouquinho aí dessa coleção, Escritoras do Brasil.
Essa coleção é uma coleção muito especial para nós na biblioteca. Ela inicialmente foi pensada durante as rodas de leitura que a biblioteca realiza desde o ano de 2017. Em 2018, nós resolvemos falar sobre mulheres e tentar trazer textos femininos para a roda de leitura, e descobrimos que era muito difícil localizar esses textos, principalmente das escritoras do século XIX. E começamos a pensar sobre isso, não é? A debater o assunto. E, afinal, chegamos à conclusão de que era importante que a gente tentasse resgatar essas autoras e tentasse divulgar a obra dessas autoras. Afinal de contas, o Senado tem uma capacidade, não é, de permear a sociedade muito relevante. Pensamos no projeto da coleção, identificamos uma série de autoras. Os quesitos para participar dessa coleção, principalmente, são ter escrito no Brasil ou sobre o Brasil. Porque essas autoras, elas trazem, não é, o Brasil da época em que elas viviam. O que se pensava, como se vivia, como as pessoas se relacionavam. E é tão importante para nós, não é, podermos compreender a nossa história para podermos ter um presente e um futuro mais profícuos. Uhum. E a outra condição era que essas autoras estivessem em domínio público, porque nós não tínhamos condições de custear direitos autorais. E era importante resgatar justamente essas autoras que já tinham passado, não é, a história já tinha levado elas ao passado. E então fizemos essa pesquisa, não é? Apresentamos um projeto à diretoria-geral, que abraçou a nossa ideia. Esse projeto foi levado ao Conselho Editorial do Senado, que também aprovou a criação da coleção. Os nossos colegas da SEGRAF têm sido nossos parceiros de todos os momentos. Eles fazem toda a parte de revisão, formatação, criação de capa, a forma como a coleção se apresentou, e nós na biblioteca temos nos desdobrado para que a coleção se mantenha viva, não é? Com cerca de 3 a 4 volumes por ano. Esse volume sobre o qual nós estamos conversando é o 6º, mas nós já temos no prelo e próximos, não é, de lançamento, o volume 7, que é uma coletânea de contos de uma autora chamada Carmen Dolores. Essa obra se chama Um Drama na Roça. E na sequência, o volume 8 será uma coletânea de poesias da escritora potiguar Alta de Souza, que faleceu muito jovem. Então, a nossa proposta é publicar a totalidade dos poemas que Alta de Souza escreveu nos seus 20 e poucos anos de vida.
Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Mônica. E já fica o convite. Volte outras vezes para a gente falar dos outros livros que serão lançados na coleção Escritoras do Brasil. Muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço o convite e vou cobrar. Estarei aqui novamente quando for possível.
Cancros Sociais, de Maria Angélica Ribeiro, e a coleção Escritoras do Brasil estão disponíveis na Livraria do Senado em livraria.senado.leg.br. Você pode comprar o livro físico e receber em casa com frete grátis ou, se preferir, baixar a versão digital gratuitamente. Repetindo o site para você, livraria.senado.leg.br. E agora, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro apresenta a obra poética de Darcy Damasceno.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta Darcy Damasceno, que viveu de 1922 a 1988. Natural de Niterói, Rio de Janeiro, Darcy Damasceno foi um dos fundadores da revista Ensaio e da revista carioca Orfeu, reduto da geração de 45 do movimento modernista. Publicou seu primeiro livro, Poemas, em 1946. Em 49 foi a vez de Fábula Serena. Em 51 vieram dois, A Vida é Breve e O Pagem Constante. Em 58 publicou O Jogral Cassurro e Outros Poemas. E em 67, Trigésimas. Abrindo esta homenagem, você ouve agora Colaça. Hoje escorreram minhas mãos pelo teu dorso de escorraçado felino suplicante, e amigos mornos negados noutros dias quis ofertar-te. Como te espichas, colaça das serpentes, como te alongas, ó lânguida, na alfombra de teus silêncios, enquanto pensamentos viscosos lastram. Hoje esqueceu-me a insídia de outros dias e quis trazer a carícia a ti devida. Hoje esqueceu-me a insídia de outros dias e me mordeste. Tradutor do poeta francês Paul Valéry e de outros, Darcy Damasceno foi também ensaísta. Do livro Noites Claras, publicado em 1988, selecionei para você Segundo o Mito do Inferno. Saía cada noite, ia tragar seu copo de loucura, sequazes, só demônios torpes, entre as rugas da sombra, e despencavam juntos. Voltava a palidez núncia do dia, aderente às paredes, trêmulo encolhia-se, morcego inserindo-se nas frestas do medo. Ali dormia. Também pertencente à obra Noites Claras, preste atenção ao romantismo presente nos versos de A Barca Lenta. A barca lenta na manhã irrompia, entre lençóis e mantas, tantos nela cabíamos. A chegada ao teu corpo, que também fingia, eu prolongava a viagem pelo dia, ousando por tua pele tremores de mão fria. Nela cabíamos tantos, mas só nós sabíamos de circes e de enredos que nos prometia o sono prolongado, que só nós fingíamos, quando iam por teus pelos tremores da mão fria. E para fechar o Encanto de hoje, eu deixo você na companhia de Agnes e Tiago York, interpretando canção dele, Pode Se Achegar.
Quando chegou, nem pretensão tu tinha, só me chamou pra dançar um forró. Na imensidão dos teus cabelos negros, Eu vi meu corpo no teu dando um nó. Me desatei no teu abraço quente e no teu olho meu olhar ficou. E marejou e o mar levou a gente pra onde Deus quiser, contigo eu vou. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Se tem razão, já não é comigo. Se for amor, eu faço com teu ser. Se for ternura, só nós dois juntinhos, agarradinho, forró com você. Eu gosto tanto desse doce lado, o lado que tu me faz entender. Se Deus do céu me permitiu amor, eu que não posso mais dele correr. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei que antes não sabia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe pelo nosso WhatsApp com dicas de leitura e comentários. Anota o número 619-8611-9591. E a gente quer saber também qual a sua leitura preferida. Romance? Suspense? Ficção científica? Conte pra gente. Mande uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp, repetindo o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.